בעזרת השם, דף למד א', חדש במציאו לפרסור, שלום עליכם. סתמוס דף למד עמוד ב', עד עצם הסגון בני אג'בש, כמו עשינו מנה במשנה. איזה הוא יבדה. הפרסור השאו, גונון סביסס הפרג'ידו, נו. תמונה דובידה, דשו אובג'טו לה, ספי כינוח, לא איתו. יסיד איזשהו אינג'יקדור, כי אוגוסט הפרג'ידו, האיז שמצרית לשבת הוודה, פגעו אובג'טו, ידין שפיקה אותו לדבו ו... ועל המשנה קומקסיה ועלי האיסו, נוקז ג'נימייס. מצא חמור או פרה, רואים בדרך, הפסו הביאו מבוכו, מבקה, אנדדו נו מסטרדה, סוזיוס. אין זוי עבדה, נאו תמוזו אינג'יקדור קלארו, כי הוא אנימל הסתפרג'ידו, פודיו מיטו בנסה, כי הוא דונו קולוקו אנימל פרנדה לה, תאום דשו אנימל לה. חמור וכליו הפוכים, פורים, סי ובוכו, הסתם עקום הסואסלה, אם ואיזו הסתם הסקוס, אז הסתם הבכיגה, תאו סיבי כלימל הסתם בנדונדו, Pará a raça bem na cramim, ou uma vaca correndo no meio de um vinhedo, está correndo o risco de se machucar, é estranho, rarezo a vedá, isso é um indicador que o animal está perdido, existe a mitzvah de pegar o animal e devolver, erzira o barcha, erzira o barcha, filho arba, chamesh peamim, chayab la erzira, fala me chamando novidade, a pessoa encontrou um objeto, o dono se identificou, o objeto foi devolvido, depois, o mesmo objeto foi encontrado perdido, e se a mitzvah de devolver outra vez, inúmeras vezes, até que o dono não perca mais. Shenemar Asher Teshvem, com o Pasuk repete, devolva, devolva, a Torá veio dizer, devolva mesmo 100 vezes. Se a mitzvah de Shabbat Avedá, Reba ter misela, lo yomar lo tem misela, ela não tem los haroki poi. Digamos que Reuven encontrou um boi, e cuidou do boi durante 2 horas, veio Shimon, se identificou o dono, ele vendeu o boi a Shimon. Então Shimon, ele tem que pagar para Reuven pelas essas 2 horas que Reuven perdeu. Digamos que Reuven perdeu 2 horas de trabalho. O prejuízo foi de 100 reais. Fala Mishnah, Shimon não tem obrigação de dar 100 reais a Reuven, porque Reuven não trabalhou, não se esforçou muito, cuidou do animal durante 2 horas. Temos que perguntar para uma pessoa normal quanto ele estaria disposto a receber para cuidar do animal 2 horas, digamos, são 30 reais, então o Shimon tem que pagar para Reuven 30 reais. Assim fala a Mishnah, é a lei, porém, no caso comum. Porém, Imesham Bedin Matne Bifne Bedin, se Reuven diz que ele seria disposto a ir trabalhar, preferiria ir trabalhar, se esforçar para ganhar os 100 reais. Ele, porém, não queria cuidar do animal durante 2 horas para receber 30 reais, ele precisa do dinheiro. Então, Reuven pode ir para um tribunal, 3 pessoas, para falar que ele só vai devolver o boi caso o Shimon dê a ele os 100 reais. E ele tem esse direito. E se não tem lá um tribunal para Reuven atestar isso, Reuven pode dizer a Shimon, Shimon, eu quero os 100 reais que eu perdi no meu trabalho. Se você não me der, eu não vou te dar o boi. E Reuven tem esse direito. Fala, Gmanahatu kolhani de amrina lava vedahavum. A Mishnah menciona casos de animais perdidos. Até agora nas Mishnah não vimos nenhum caso de algo perdido, já vimos vários casos. O que a Mishnah veio dizer? A maravilha da Arikamar. Fala isso que a Mishnah veio dizer. Eis o Iklavedashu Hayavba. Uma regra geral para determinar a lei em vários casos, fala a Mishnah. Matzahamoru pararuim baderech. Eis o Abedah. Se a pessoa viu um burro ou uma vaca andando num caminho, numa estrada, não temos nenhum indicador que o animal está perdido. Não tem a mitzvah de Shabbat Avedá nesse caso. Chamor daquela bafuchim, para ver a tzabena kramim, mas o Avedá, porém, se a sela do burro está na barriga dele, não nas costas, ou a vaca está correndo no meio dos vinhedos, então é um sinal que o irmão está perdido, isso é a mitzvah de Shabbat Avedá. Então a regra é, se tem um indicador que algo está perdido, existe a mitzvah de Shabbat Avedá, se não, na dúvida, deixa o objeto ou o animal lá. Pergunta ao Leolam, o animal está andando na estrada sozinho. Nunca a gente diz que o animal está perdido. Até quando a gente vai dizer que o animal não está perdido? E a partir de que momento a gente vai dizer que o animal está perdido? Amaravidá, amará, batroxamim, fala o sábio até 3 dias. Depois de 3 dias, você avalia que o animal está perdido. Antes de 3 dias, estamos na dúvida, deixa o animal lá. E Hidami, qual é exatamente o caso? Ibelevata, afiru hadashatanami. Se o animal está andando sozinho à noite, mesmo que seja 1 hora sozinho, já é sinal que ele está perdido, o dono não vai deixar o animal doméstico andar à noite na estrada. Perigoso para o animal. Então, existe a mitzvah de Shabbat Avedá. E bem, mama, filho, tu vai namilô. Se o animal não anda na estrada à noite, só de dia, mesmo que passe mais do que 3 dias, se nota que o animal pode muito bem estar lá pela vontade do dono. Está só de dia lá. O caso é o seguinte: o caso é que a pessoa saiu para o trabalho, por exemplo, antes da aurora, antes da lota shachar, viu o animal lá. Voltou do trabalho depois do pôr do sol, viu o animal lá outra vez. Algo estranho. Então, 3 dias a gente pode dizer, talvez o dono colocou o animal nesse momento, mesmo que não é comum. Pode ser. Então, deixa o animal lá. Tfei, mais do que 3 dias, badai avedai, já assim avalia que o animal está perdido e existe a mitzvah de Shabbat Avedá. Esse é o caso que em nome geral se trata. Começamos na medalha de fim em cima. A pessoa viu uma roupa ou um machado no meio da estrada, o parará de Benacramim, ou uma vaca no meio dos vinhedos correndo. Além do Avedá, é um indicador que está perdido e existe a mitzvah de Shabbat Avedá nesses casos. Talit Betzad Gader, uma roupa do lado de um muro, protegido, bem guardado, Kardum Betzad Gader, ou um machado lá, o Pararuá Benacramim, ou uma vaca andando num vinhedo, não estava correndo, estava andando calmamente. Enzo Avedá, não temos nenhum indicador forte que o que está lá está perdido. Shloshemim Zahazer Enzo Avedá, porém, se a vaca está andando pelos vinhedos mais do que 3 dias, já é estranho, normalmente a vaca ela passa no campo, não no vinhedo, então aí já é um indicador que o animal está perdido. Ramant Shosfino Bainer Ezegodeb Fren fala, abrindo uma outra lei. A pessoa viu que o rio está prestes a transbordar e alagar um campo. Então a pessoa tem a obrigação de ajudar o dono do campo, colocar pedras para barrar a água, para que a água não estrague o campo. A Marava falava essa lei: Lekor Avedat Achicha Lerabot Avedat Karka. A Torá generaliza: ajude o seu próximo devolvendo qualquer objeto a ele. Isso que a Torá veio generalizar se trata também da terra. Então veio dizer, salve a terra do fulano, não salve só o objeto que está perdido. Se o rio vai alagar o campo, salve esse campo. A madre da Fahrenheit Rava, fala a Fahrenheit Rava, que apoia isso. Rama, a gente chutou no bainar, a breta que a gente viu antes. A pessoa viu que o rio vai transbordar, coloque lá pedras para barrar a água. A madre, em Shumar, o Tessai. Fala Rava, dessa breta não tem prova, para minha opinião. Ah, não é assim, pode ser que o caso da Braita é esse, BDI com o marinho, pode ser que tem cereais nesse campo que vão se estragar. Então, assim como a pessoa tem a obrigação de devolver os cereais perdidos, salve os cereais para que eles não se estraguem com a água. Pode ser que essa é a novidade da Braita, não tem prova. Pergunta não pode ser. E BDI com o marinho, mas lembra, se esse é o caso da Braita, qual é a novidade? É óbvio que tem que salvar os cereais, assim como ele tem que devolver os cereais perdidos. Qual é a novidade da Braita? Lotriha dei para o marinho, tzriha leara. O caso da Braita pode ser que os cereais são plantados no chão, precisando do chão, da terra, para se amadurecer mais. Então, modo que podemos pensar que o Netzrichilara Kigufa de Aradamia. Podemos dizer que essa breta não concorda com Rava. A pessoa que viu um rio que está prestes a transbordar e alagar o campo não teria a obrigação de salvar o campo. Talvez. O que a breta veio dizer é que se esse campo tem cereais plantados, que dependem do solo, eu poderia pensar que esses cereais são secundários ao solo, como se fosse parte do solo, e não teria a obrigação de salvar os cereais. Kamara chama a falar breta que sim, tem a obrigação. Mesmo que os cereais estão plantados, dependendo do solo, salve os cereais. Pode ser que isso que a breta quis dizer. Por isso veio Rava e disse que a pessoa tem a obrigação de também salvar os objetos móveis inanimados de fulano, e também dos animais, e também do solo. Matzahamurupará, a Mishnah menciona o caso dos animais perdidos, a Gufakash. Temos uma contradição da própria Mishnah. Amat Matzahamurupará roim badere renzo avedá. A Mishnah começa dizendo que se o animal está andando numa estrada, é um animal doméstico, não temos nenhum indicador forte que o animal está perdido. Deixa o animal lá. Então o que se vê desse começo da Mishnah? Roim badere rudelo avedá. Haratza badere veru abinakramim avedá. Parece que é uma situação um pouco mais rara. O animal está correndo na estrada. Ou o animal está andando num vinhedo. Parece que a pessoa tem a mitzvah de Shabbat Avedá. Em Masé, primeira só sequência da Mishnah. Hamor bekilava fuchin. Pará, ratza benakrami, marezo avedá. A Mishnah menciona o caso do burro com a sela ao inverso na barriga dele. Ou a vaca está correndo nos vinhedos. É considerado que o animal está perdido. Então, o que se vê da continuação da Mishnah? Aratzabina Kramim muda a Aveda. Aratzabaderech virou Abina Kramim menos o Aveda. Parece que o animal está correndo no vinhedo. Então, aí você avalia que o animal está perdido. Parece que o animal está correndo na estrada, uma situação menos rara. Ou andando no vinhedo, parece que não é um indicador que o animal está perdido. E o começo da Mishnah parece diferente, então como fica isso? Amarabai fala, Abai, aqui da Lavriou, fala, Abai, o que a Mishnah veio dizer é para a gente deduzir uma lei da outra. Ou seja, Tanaru Ebaderech de Lave Aveda, Veuadiner, Abinakramim. A Mishnah diz que o animal está andando na estrada, não se avalia que o animal está perdido. Então deixa o animal lá, é a mesma coisa, o animal está andando no vinhedo, é a mesma lei. Tanaradratz Abinakramim de Lave Aveda, Veuadineratz Abaderech. E a Mishnah fala que se o animal está correndo no vinhedo, é considerado que o animal está perdido. E a mesma coisa se o animal está correndo na estrada. Então se o animal está correndo em algum lugar, e o dono não está por lá, existe a mitzvah de Shabbat Avedah. Se o animal está andando em qualquer lugar, fala Abai, não existe a mitzvah de Shabbat Avedah. Assim fala Abai. A Malerava fala, Rava, não pode ser, que isso que a Mishnah disse. E a Guida Lavriou, Litnekilta, Bekoshkin Hamilza. Se a Mishnah veio dizer isso, para a gente deduzir uma lei da outra, a Mishnah deveria falar novidade maior, para a gente deduzir a novidade menor. Ou seja, a Mishnah poderia falar, o animal está correndo na estrada, é um indicador que o animal está perdido. E já é deduzir que se o animal está correndo no local mais raro, está correndo no meio dos vinhedos, é óbvio que é considerado que o animal está perdido. E a Mishnah poderia falar que se o animal está andando no vinhedo, não é considerado que o animal está perdido, mesmo que é um caso raro, e é deduzir que numa situação menos rara, o animal está correndo na estrada, não é considerado que o animal está perdido. Então, a Mishnah poderia ter falado dessa forma, uma linguagem mais clara. A Mishnah não fala assim, por isso fala Maila Marava, por isso explicar Ava, Aratza, Aratza, Lokash, não temos uma contradição no caso que o animal está correndo na estrada. Hadeapa legabe dabra, hadeapa legabe mata. Depende de como o animal está correndo. Se o animal está correndo da cidade para os campos, e nos campos ele pode desaparecer, é considerado que o animal está perdido. Não faz sentido dizer que o dono colocou o animal para correr lá, nessa direção. Mas se o animal está correndo dos campos para a cidade, onde tem muitas pessoas lá, pode ser que o dono colocou o animal para correr lá. Tiver menos chances que o animal vai se perder, se ele vai em direção à cidade, tem várias pessoas para encontrar o animal. Então, nesse caso, deixa o animal lá, correndo em direção à cidade, em direção ao campo, pegue o animal e devolva o dono. Ruá, ruá, na melocache. Não demos uma contradição no caso que o animal está andando no vinhedo. Por quê? Carme avedat gufa, carme avedat carca. Ou seja, uma parte da bichá se trata do próprio animal, uma parte da bichá se trata do vinhedo. Ou seja, que tá neruá, baderev, lo, ave, avedá, haruá, benakamim, ave, avedá, be, avedat carca. Isso que parece o princípio da Mishnah. O animal está andando numa estrada, deixa o animal lá. Parece que se o animal está andando num vinhedo, pegue e tira o animal de lá. Por quê? Para que o animal não prejudique o vinhedo do sujeito. Isso que parece a sequência da Mishnah, que se o animal está correndo num vinhedo, então tira o animal de lá, porém parece que se o animal está andando no vinhedo, deixa o animal lá. Significa Be'avedat Kufa, porque não existe a mitzvah de Shabbat Avedah. O animal está andando num vinhedo, pode ser que o dono colocou o animal para andar lá. Então não temos nenhum indicador que o animal está perdido, não deixa o animal lá. Você explica, Maraderat Sabina Kramim Esakva. O animal está correndo num vinhedo, está numa situação de risco, de se machucar com os galhos. Então é um indicador que o animal está perdido. Devolva o dono. Viruabina Kramim Lom Esakva. O animal está andando num vinhedo calmamente. Ele não tem muitos riscos de se machucar, ele sabe onde ele vai, deixa o animal lá. Pergunta, se a pessoa vê um animal andando num vinhedo, é verdade que não se avalia que o animal está perdido, mas tira o animal de lá para proteger o vinhedo de alguém. Avedat karka. Então qual é o caso da Mishnah que a pessoa pode deixar o animal lá, não tem que se incomodar, se preocupar com o vinhedo? O caso é que esse vinhedo pertence a um kuti. Kuti é uma longa história, mas em resumo, são pessoas que foram excomungados porque eles eram idólatras. Então, a pessoa não tem que se preocupar com o vinhedo de um idólatra, pode deixar o vinhedo se estragar. Por isso a pessoa pode deixar o animal também lá. Mettei po' clay mi shuma vedat gufa, di dit macatula, talvez a pessoa tem que pegar o animal de lá, tirar a vaca do que está andando no vinhedo de um cuti, para que o cuti não venha e mate a vaca. Tem que salvar a vaca. E por que ele pode deixar a vaca lá? Responde a Beatra de Matro Veadra Catli. A Mishnah se trata de um caso normal, de uma cidade que antes as pessoas têm que alertar o dono da vaca, e depois, se o dono da vaca não dá bola, pode matar a vaca que está destruindo o vinhedo. Pergunta de Matruba, talvez o dono já foi alertado, e o Kuti vai lá matar a vaca, então tira a vaca e devolve o dono. Responde-me, se o dono foi alertado, deixou a vaca lá, é sinal que não se importa com essa vaca. A pessoa não tem a obrigação de pegar a vaca para devolver para o dono que não se importa se o Kuti vai matar a vaca ou não. Pode deixar a vaca lá, o vinhedo é do Kuti, a vaca ou não vai morrer porque o dono não foi alertado, ou vai morrer porque o dono não se importou em tirar a vaca de lá, deixa a vaca lá. Erzir o barakah. Mishnah fala que a pessoa viu o mesmo objeto da mesma pessoa sendo perdido várias vezes, tem a obrigação de devolver. Isso aprende do pastor Kashef Teshivim. Explica como era Amad e Almedrabana de Rava. Falou um sábio para Rava. Eima Hashev Hadazim, Teshivim Trezim. A Torá fala Hashev Teshivim, se repete. Talvez a Torá veio dizer devolva uma vez, devolva uma segunda vez, depois você está isento. Amad e falava que não. Hashev afilu mea peamim mashma. A Torá fala devolva, devolva mesmo 100 vezes ou mais. Teshivim emira lebetul ignatul echovato minayim. Que a Torá repete Teshivim, veio dizer uma outra lei. A pessoa achou um objeto, sabe quem é o dono. Então é óbvio que ele pode devolver na casa desse fulano. Não dizendo que ele pode devolver também no jardim, ou outro recinto desse fulano. Tamud lamar teshivem como a fala, tuera teshivem, devolve em qualquer lugar que pertence a esse fulano, a devolução valeu, a pessoa saiu da obrigação da mitzvah de Shabbat Avedá. E Hidami, qual é exatamente o caso que a pessoa pode devolver num jardim ou outro recinto? E de mim terapshita, se é um local bem protegido, por que não? Qual a diferença de devolver na casa ou num jardim? É a propriedade desse dono está protegido lá. Me delou me enterar, mãe. E se é um recinto não protegido, porque ele pode devolver o objeto lá, tinha um risco que esse objeto vai se perder, vai se prejudicar. No lado de Mintra, responde a Matura se trata de um recinto protegido. A novidade é que a pessoa vai devolver um objeto ao dono, sabe quem é o dono? Pode devolver na propriedade dele, sem avisar ele, e depois ele vai descobrir que o objeto foi devolvido. Isso que a Torá veio dizer. Porque Rabi Azar, como falou Rabi Azar, Damar, Hakol Trichim Dad Be'alim, Chut Me Hashavat Aveda, Shatura Liptah Shavot Arbe. Fala Rabi Azar, quando a pessoa devolve algo para alguém, algo emprestado, ou pagamento de alguma dívida, etc., o receptor tem que estar ciente da devolução, do pagamento. Com a exceção de Hashavat Aveda, a pessoa pode devolver o objeto na propriedade protegida do dono, e depois o dono vai descobrir que o objeto foi devolvido. Não existe obrigação de avisar. Continua a Shaleach Teshalach. A Torá fala que temos a mitzvah de Shiluach Haken. A pessoa vai pegar ovos de um ninho, tem que espantar a mãe antes de pegar os ovos. Então, a Torá repete Shaleach Teshalach. Por quê? Ema Shaleach Hadazim, na Teshalach 13. Poderia pensar, fala isso aí para Rava, que a Torá fala Shaleach Teshalach para espantar até duas vezes. A pessoa vai pegar os ovos, espanta uma vez. O pássaro voltou, espanta pela segunda vez. O pássaro voltou, pode pegar os ovos sem espantar. Acho que eu poderia pensar que a Torá veio repetir. A Marley falava que não. Shaleach afirou meu pé em macho. A Torá fala, mande o pássaro, a mãe, mesmo 100 vezes ou mais. Não pode tirar os ovos quando a mãe está lá. Teshalach, isso que a Torá fala, repete, mande a mãe embora. Emlele dvar elishut, dvar mitzvah minai. Tamudumá teshalach mikol makom. Se a Torá veio repetir para dizer, não só se a pessoa vai pegar os ovos para uso pessoal dele, tem que espantar a mãe. Também se a pessoa vai pegar os ovos para cumprir uma mitzvah, tem que espantar a mãe antes de pegar os ovos. Por isso a Torá vem enfatizar essa lei. Amale Haome Drabanan Erava falou esse sábio para Rava, Veima Uchiach Hadazim, Natuchiach Trezim. A Torá vai alertar o outro para não cometer um pecado, a mensagem de Tochachá, advertir o outro. A Torá fala Uchiach Tochiach, a Torá se repete. Fala e recebe para Rava, talvez outra vez dizer que a pessoa tem que alertar até duas vezes. E se eu alertou duas vezes, a pessoa vai cometer o pecado, talvez o outro esteja isento de alertar. Amarle, falava que não, o Reach afirma meia pé a mim mashma. Torá fala, alerte. Alerte até 100 vezes ou mais, quanto for necessário para alertar essa pessoa. Tu Reach, Torá se repete para dizer uma novidade maior. En ela harava talmid. Talmid alarav minai, tamud lomar o Reach, tu Reach. Não só se é o rabino que vai alertar o aluno existe essa obrigação. Mesmo que o aluno está vendo que o rabino está prestes a cometer algum erro, algum pecado, o aluno tem a obrigação de advertir o rabino. Por isso, outra vez, eu se repetir. Azov ta azov imo, a mitzvah de priká. A pessoa vê um animal carregado, o dono precisa de que essa carga seja descarregada do animal, e sua obrigação de ir lá e descarregar essa carga. E a Torá se repete, azov ta azov imo, ele ela balav imo, shem balav imo minayim, tamudomar azov ta azov mikol makom. A Torá fala azov ta azov, repete essa mitzvah, pois não só se o dono está lá descarregando o animal, você tem que ir e participar. Mesmo que o dono não está agora disponível para descarregar o animal, existe a mitzvah da pessoa ir e descarregar o animal no lugar do dono. Por isso a Torá enfatiza, repete essa lei. Hakem takim, agora a mitzvah de colocar a carga no animal. Então também se repete. Ele ela balav imo, shem balav imo minay, então vamos tomar hakem takim e colocar a carga. Repete, mas não só se o dono está lá carregando o animal, também se o dono não está disponível para colocar a carga, existe a mitzvah de ir lá e colocar a carga sobre o animal. Pergunta interessante. Por que a Torá tem que dizer que isso é mitzvah de colocar a carga do animal e tirar a carga do animal? Aparentemente é a mesma coisa. Por que não podemos deduzir uma coisa da outra? Uma tzriha é assim necessário. Se a Torá só tivesse dito que a pessoa tem que tirar a carga do animal, poderia falar nesse caso de essa mitzvah. Por quê? Porque o animal está sofrendo com a carga. E se o animal vai carregar muito essa carga, pode causar algum dano ao animal. Então, nesse caso, eu poderia pensar em se mitzvah de ir lá descarregar a carga. Porém, no caso de colocar a carga sobre o animal, colocando a carga, não estamos poupando o animal de nada. Pelo contrário. Então, eu poderia pensar que não existe a mitzvah de ir colocar a carga no animal. Fala outro aqui, sim. Se a pessoa tivesse dito, coloque a carga sobre o animal, cumpra essa mitzvah de teiná, para falar, nesse caso, existe essa mitzvah. Quando a pessoa coloca a carga sobre o animal, por padrão, é um trabalho duro, a pessoa pode pedir para o dono do animal um salário, um pagamento por isso. Fala, nesse caso, que ele vai receber um salário, então vai lá e ajude. No final das contas, você vai receber um pagamento por isso. Ao aplicar o bechiná neimalô, porém, no caso de descarregar o animal, então, por padrão, um trabalho não tão duro assim, e a pessoa não pode cobrar do dono do animal um pagamento. Poderia pensar nesse caso, não tem a mitzvah, uma obrigação de ir lá e descarregar a carga, porque a pessoa não vai ser paga por isso, talvez ele pode escolher se ele quer ou não. Tzricha fala que existe a mitzvah, mesmo para descarregar o animal, que a pessoa não vai ser paga por isso, existe a mitzvah de ir lá fazer um bom ato. Então, não poderíamos deduzir uma mitzvah da outra. Pergunta a Maula da Bishimon da Mar Afteina Bechina Maikale Neymar. Pergunta que eu falei a Bishimon que diz que a pessoa ajuda o dono do animal a colocar a carga sobre o animal, ele não pode cobrar um salário. Então, poderíamos falar, deduzir uma coisa da outra. A Torá diga que é a mensagem de carregar o animal, e vamos deduzir que é a mensagem de descarregar o animal, porque o animal está sofrendo ou vai sofrer algum dano. Eu falei a Bishimon porque a Torá teve que escrever Akem Takimi Azov Tazov. Responde a Maula Bishimon, não me sai me crai. Primeiro, Abishimon, se a Torá tivesse dito só Hakem Takim, eu ia dizer que a Torá veio falar a mitzvah de priká, a mitzvah de descarregar o animal. Porque a linguagem Hakem Takim, conforme Abishimon, pode ser explicada das duas formas. A Torá veio escrever Azov, Tazov, e também Hakem Takim, para dizer que existem duas mitzvot, descarregar e colocar a carga. Lama li nemichtav hanetart, e lama li nemichtav avedá. Pergunta agora, por que a Torá tem que dizer que essa mitzvah de tirar a carga, colocar a carga sobre o animal, e devolver um objeto perdido ao dono? O conceito é o mesmo, ajudar o próximo com o patrimônio dele, salvar algo perdido, descarregar uma carga, etc. Por que não podemos deduzir uma mitzvah da outra? Tzricha, se necessário. Se a Torá tivesse dito que é essa mitzvah de tirar a carga e colocar a carga no animal, nesses casos, a pessoa está poupando o dono do animal de um esforço e descarregando a carga, poupando o animal de um sofrimento. Então, poderia falar, nesses casos, de essa mitzvah, no caso que a pessoa vai devolver um objeto perdido ao dono, o dono está sofrendo porque ele perdeu o objeto, mas o objeto não está sofrendo, não é como um animal que está sofrendo com a carga. Então, não poderia deduzir uma coisa da outra. Poderia pensar que não tem a mitzvah de devolver um objeto perdido, fatura kisim, ויש מינן אבדה משום דלת למעלה בעדה. E se tu não tiver esse dito que essa mitzvah de devolver um objeto ao dono, fala, nesse caso, o dono não sabe onde o objeto está, então devolva. Viramos a página. Fala, hanetaz deika lemara beada. E malou, já no caso de tirar a carga ou colocar a carga, o dono, ele está, ele sabe onde o animal está, ele pode administrar isso, contratar alguém ou ele próprio fazer esse serviço, então poderia pensar que não tem a obrigação da pessoa aí e ajudar. Sri Rafala Turaki sim, se me de ajudar nesses três casos. Moki Matamaki. A Torá fala que um assassino tem que morrer com pena de morte de saif, ou seja, a espada contra o pescoço. Lo alino. A Torá repete isso, Moki Mat. Por que a Torá se repete? Ele era bem intacto vabo, minha enxima ia taia rola a mito bem intacto vabo, se a tala chala a mito bechol mita estaia rola a mito, tamo da Moki Mat me colmacom. Então ele diz o seguinte: se esse assassino ele está lá no tribunal e pode ser executado com a espada, então é assim que vai ser feito. Digamos que ele fugiu, então as pessoas não vão conseguir correr atrás dele, então você sabe que vamos atirar uma flecha nele, por exemplo. Matar ele de outra forma, por isso a Torá fala, Moti umat mikol makom, a Torá generaliza, se ele fugiu, mate ele de qualquer forma possível, não necessariamente com a espada contra o pescoço. Continuamos na raqueta aqui, outra repetição do termo, no caso da ira nidahat. Quando uma pessoa trabalha com idolatria, ele tem a pena de morte de esquilar, apedrejamento. Quando a maioria da população de uma cidade trabalhou com idolatria, então eles têm a pena de morte de sair da espada. Ele era beakaktu vabai, minen sheia tayachol amitan, beakaktu vabai, shetayachol, rachal lakutan bechol akash tayachol. Então, não é a raqueta que é me colmou. Então, eu repeti a raqueta que, para dizer que se eles estão lá e podem ser executados com a espada, então isso vai ser feito. Se eles estão fugindo, então vamos matar de qualquer outra forma, por exemplo, com uma flecha. Por isso a Torá repete o termo raqueta aqui. Hashef Tashif. A Torá fala com relação ao credor. O credor emprestou dinheiro e recebeu um penhor como garantia de pagamento. E esse penhor é o que o devedor precisa à noite, como um pijama dele, uma coberta dele. Então a Torá fala que o credor tem que devolver essa coberta para o devedor usar à noite, e de dia ele vai receber esse penhor de volta. Então, na repete, a chef está chef, ele era chef, mas que não berchut bedin, mas que não chorou berchut bedin minai. Então, eu vou repetir para dizer que em qualquer situação que o credor recebeu esse penhor, tanto se o tribunal deu esse direito a ele ou ele pegou a força, ele tem a obrigação de devolver à noite para o devedor. Então, mudou mar, a chef está chef, e como com preço, então se repete. Chavol tachvol. Ele era chamado de Mashkenu e chamado de Mashkenu. Então também se repete em outro caso, que o penhor é o que o devedor precisa para usar de dia, uma roupa dele, por exemplo, ou algo assim. A Torá repete e diz que de qualquer forma que o credor pegou esse penhor, ele tem que devolver para o devedor usar de dia. Tanto se o tribunal der esse direito a ele pegar o penhor ou ele pegou a força, de qualquer forma ele tem que devolver esse penhor para que o devedor use quando ele precisa. Na letra que lá ali, porque temos dois suquim praticamente iguais, Hadek Sutyom e Hadek Sutlar. Através de não faz diferença é o que ele precisa de à noite, ou o que o devedor precisa para usar de dia, a lei é a mesma, tem que devolver a ele. Patoach Tiftach. A Torá fala, abre sua mão para a caridade. Por que essa repetição? Ele ela lenerecha. Lenere ira chered minai, tamo do mar Patoach Tiftach me colma contra. Através de não só que você deve dar caridade para ajudar os pobres da sua cidade, você tem a obrigação da caridade para ajudar os pobres de outra cidade também. Por isso a Torá repete o termo. Na Tom Titen, a Torá fala um outro passo com relação à caridade, também se repete. De caridade, em lela matana meruba, matana moeta de minai, tamo do manatom titen me colmacom. Traveliza, não só se você tem um dinheiro disponível para a caridade, significativo, vai ajudar bastante o pobre, você tem a obrigação de dar. Também se você tem alguns centavos para dar. De, o que você tem disponível para a caridade de os pobres. Por isso a Torá repete na tonta inteira. Hanek Tanik, com relação à lei da Anaká. A pessoa tinha um escravo judeu, um Eved Ivri, libertou o escravo, se mitzvah, de dar uma certa soma para o escravo. Aparentemente o motivo disso é porque o escravo tem um certo dinheiro para poder recomeçar a vida dele como um judeu livre. De Anaká. A Torá se repete. Por que a Torá repete? Ele era Shemit Barei Rabai Bigaló, Maanikimlo. Não só se esse escravo judeu te deu lucros, dê esse presente a ele. Também se ele não te deu lucros, dê esse presente a ele. A mitzvah de Anaká. Por isso a Torá se repete. Essa é a opinião da maioria dos sábios. ורבי אלעזר בן עזריה דאמר נתברך אביי ביולו מעניקין לו לא נתברך אביי ביולו אין מעניקין לו תעניק למה לי conforme a Bíblia brasileira, a lei não é assim. Fala o sábio que se esse escravo judeu não te deu lucros, você não tem que dar para ele esse presente? Então, por que a Torá se repete? Hanek Tanik, como de Brat Torá, que era o chão de Bnei Adam. A Bíblia brasileira sustenta que esse passo, Hanek Tanik, deve dizer como a linguagem das pessoas. Deu o presente. Alguém está falando com o próximo. A Torá às vezes escreve dessa forma, conforme a Bíblia brasileira, a Torá não veio escrever nenhuma lei a mais, com essa repetição de Anek Tanik. Haveta Aviter, a mensagem de emprestar dinheiro. Torá também repete o termo. Em Ela Shenlo Venor Tserit Panes. Marachmana Tenlo Derechavá. Torá veio repetir para dizer, não só numa situação que a pessoa que veio pedir empréstimo, ele não tem sustento e ele não quer receber de caridade, não só nesse caso você tem a obrigação de emprestar dinheiro a ele. E Eshlo Venor Tserit Panes, Minan Kamadumat Aviter, Mikolomakom. Também é uma situação que a pessoa tem sustento, trabalha. Ele quer deixar o dinheiro de lado, economias para o futuro. E ele não quer receber caridade, ele quer um empréstimo. Também nesse caso, tinha obrigação de emprestar dinheiro a ele. A mitzvah, a beta, a beta, a beta, a se repete. O Rabi Shimon de Amar, este, louvendo no Tzelit Panes, ele diz que aqui no Tzelit Panes, ali, confere o Rabi Shimon que diz que se a pessoa que vem pedir empréstimo, ele tem sustento, e ele quer dinheiro para a economia dele, quer pedir um empréstimo, o Rabi Shimon não tem a obrigação de dar empréstimo a ele. Então, porque a Torá se repete, Haveta Aviteno, Dibriat Torá Kilashon Brenda, Fumir Rabi Shimon, esse passo também veio dizer como uma linguagem, como a pessoa fala para o próximo, empresta dinheiro, seja generoso, mas não que a Torá veio dizer alguma lei. A primeira lei é como o Rabi Shimon, que diz que a pessoa veio pedir um empréstimo, ele tem sustento, ele trabalha, ele ganha, e quer colocar o dinheiro para a economia do futuro, ele quer pedir emprestado dinheiro para viver um mês, não existe obrigação de dar empréstimo a ele. É permitido, mas não é obrigado. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã. Vamos ver um caso interessante. A pessoa viu algo perdido, foi pegar, e o pai dele diz, não pegue esse objeto, deixa isso aí. O que a pessoa tem que fazer? Escutar o pai dele, ou pegar o objeto e devolver para o dono? Com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.